Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili, grande lance de Zico. Pra Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol! Brasil! Depois do Doutor, um para o Brasil, um para a Itália.
Muito boa noite, eu sou Leandro Amin, este é o programa Zé no Rádio, dia 10 de julho de 2017, são 20 horas e 31 minutos. A gente poderia muito bem nunca fazer um programa sobre este jogo, se o Brasil tivesse vencido, indo em frente na Copa do Mundo. O Brasil perdeu, esse jogo está... engasgado para sempre, tá na nossa goela. E José Trajano, você sabia que Brasil 2, Itália 3 foi em uma segunda-feira?
Boa noite, não sabia não. Eu só sabia que essa data, 5 de julho de 1982, entrou definitivamente para a história do futebol mundial como um marco, infelizmente, um marco triste para a gente. Mas vendo por um outro prisma, para um outro lado, entrou para a história do futebol, até se divide, tem muita gente que divide o futebol, e antes e depois da tragédia do Sarriá. Hoje eu tenho o prazer, a satisfação, até a emoção de reunir aqui no Zé no Rádio, grandes amigos.
Timaço.
Eu tenho a felicidade de ter plantado vários amigos e vários companheiros desse porte que nós vamos contar aqui no programa. Tenho aqui no estúdio Cláudio Arregui, que estava na Espanha, não no Sarriá, mas estava cobrindo outro grupo. Nós vamos ter o Juca Kfouri, o Fernando Calazans, Roberto Salim e Antero Greco. Veja que time que a gente reuniu aqui para falar de Sarriá. E também vamos dar uma pincelada na violência, triste violência do fim de semana, da situação boa do Corinthians, do Flamengo. Mas quem está na ponta da linha com a gente, estava lá, presente no Sarriá, é o nosso querido amigo e companheiro Juca Kfouri. Ô Juca, quando você lembra, já se falou muito desse jogo durante essa semana, já se escreveu, mas você é daqueles que concorda com aquela manchete que na época deram, não sei que jornal, mas pelo mundo afora, que o futebol morreu? O futebol tinha morrido ali?
Pois é, Zé. Veja, eu não acho que o futebol tenha morrido. Eu gosto mais da manchete de um jornal andaluz que deu como título "Não se entende mais este mundo".
Muito
Brasil
bom.
Eliminado.
Muito bom.
Essa que eu gosto mais, porque realmente aquela eliminação causou uma tal perplexidade e uma tal dor nos amantes do futebol, né? Independentemente de serem brasileiros ou não, que realmente eu acho que essa é a manchete mais adequada. Não se entende mais esse mundo. Eu, quando lembro de Sarriá, se eu dissesse para você que não me bate uma ponta de tristeza, eu estaria sendo mentiroso, porque bate uma ponta de tristeza, uma ponta de derrota, de injustiça, né? Que é o pior dos sentimentos, né? A impotência da injustiça. Embora, friamente, eu deva sempre dizer que naquele dia a Itália jogou melhor que a seleção brasileira. Injusta foi a eliminação, porque se o Brasil jogasse 10 vezes com a Itália, só perderia naquele dia, mas naquele dia perderia. Mas o que mais me dói, embora a gente tenha a frase que ficou célebre do nosso Fernando Calazans...
Que daqui a pouco vai estar falando com a gente.
Exatamente. Ah, aquele time do Brasil não ganhou a Copa? Azar da Copa do Mundo. Ah, o Zico não é campeão do mundo? Azar da Copa do Mundo. Ah, o Magro não é campeão do mundo? Azar da Copa do Mundo. Mas que dói até hoje, dói. É indelével.
E qual foi o teu sentimento logo após o apito final do juiz? Você estava onde?
Zé, você sabe, te contei em primeiríssima mão, mas conto agora de novo, ao vivo, né? Que eu estou fazendo um livro, e nesse livro eu conto exatamente o que aconteceu. Eu estava no meio de Carlos Maranhão, que você conhece bem,
uhum,
e de Marcelo Rezende, que eram dois repórteres da Placar. E os dois choravam. Aí eu era o diretor da revista, eu tinha que bancar o homenzinho. Eu olhei para o Maranhão e disse, você vai para o centro de imprensa fazer a crônica do jogo, Marcelo, você desce comigo para ouvir os jogadores. Antes eu vou ver com o escalco a foto que a gente vai pôr na capa. Era uma segunda-feira, sim, Placar atrasou o seu lançamento. Em vez de sair na terça, como sempre, sairia na quarta, imaginando que sairia na quarta gloriosa com a vitória do Brasil. Aí subi as escadas para encontrar o escalco que estaria passando telefotos para a capa, e o repórter Arlérico Jacome, da Rádio Globo do Rio, vem e bota o microfone na minha boca e diz para o Osmar Santos, Osmar, está aqui o diretor da revista Placar. E eu tento afastar o microfone da minha boca e faço com a cabeça para ele que não queria falar. Mas ele continua a pergunta, eu não tive jeito, ele me diz, qual é o sentimento do diretor da revista Placar neste momento? E eu começo a falar, olha, o que eu mais sinto é pensar que o Sócrates, que o Zico, que o Galgão, que o Hélio... E começa a chorar, velho. Aí ele afastou o microfone da minha boca, né? Porque eu não consegui continuar.
E foi o momento mais triste da sua vida como jornalista esportivo, acompanhando um jogo de futebol? Tirando a paixão pelo Corinthians, vai. Falando de seleção brasileira.
Que foi, e acho que nunca mais haverá um igual. Tanto que eu sempre brinco com as pessoas, quando falam do 7-1, eu digo, o 7-1 virou uma piada 2 minutos depois do fim do jogo, né? Doído o nosso maracanazo, o maracanazo da minha geração é 82, não sabia, sem dúvida nenhuma.
E você encontrou com o Tele logo após o jogo ou no dia seguinte?
Encontrei com eles, eu desci ao vestiário, falei com o Falcão, com o Magro, encontrei o Zico, que estava com a mulher atrás do ônibus que ia levar o time do Brasil embora, junto com os filhos. Quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, Juca, hoje não. Eu falei, Galo, eu só vim te dar um abraço e dizer muito obrigado. E aí ele me abraçou e chorou.
Que coisa.
O Magro fez a capa de Placar. O Magro deu a chamada de capa de Placar. Falei, Magro, o que, que eu falo? O que, que eu escrevo? Lembre-se, ele fazia o diário da Copa pro Placar.
É verdade.
E ele me disse, Juquinha, como ele me chamava, bota na capa, que pena, Brasil. Se você pegar a coleção de Placar, você vai ver que é uma foto rasgada dos jogadores italianos comemorando o fim do jogo, o Falcão saindo de cabeça baixa, e a chamada é essa, que pena, Brasil.
Eu acredito que muita gente que está nos ouvindo agora deve ter a coleção de Placar. Dudu Monsanto, por exemplo.
Isso.
Nosso querido
isso.
Dudu Monsanto é um deles. Ô, Juca, vou te liberar então, que nós temos uma fila de comentaristas ilustres, grandes companheiros. Cada um vai contar uma historinha. Eu sei que o Roberto Salim tem uma sensacional. É, inclusive, vou só dar um mote aqui. Com quem ficou a camisa de Paulo Rossi? Não sei se você sabe.
Não sei.
Tá, então...
Não sei.
Quando entrar o Roberto Salim, você vai ficar sabendo.
Um prazer falar.
Tá bom.
Eu perdi a chance, viu, Zé? Entramos com o Juca Kfouri ao vivo às 8h30 e eu não mandei um abraço pra dona Nadir. Mas fica um abraço pro Juca.
Tá bom, Leandro. Que a dona Nadir tome o seu remédio onde ela estiver. Um abraço grande pra você.
Obrigado, Juca. Legal, jeitinho. Mas não vamos ficar falando só de Sarriá, não. Nós vamos homenagear também. Faria hoje, ele morreu em 82.
Ele morreu exatamente há 35 anos. Foi no 10 de julho.
Ele morreu agora, 10 de querer, no dia de hoje, há 35 anos.
Na véspera da final da Copa.
Sarriá foi 5 de julho de 82.
A final foi 11.
Mas nós vamos homenagear o grande Jackson do Pandeiro, não é? Cujo nome não era Jackson do Pandeiro. O nome do Jackson do Pandeiro era José Gomes Filho. E ele explica, estava vendo um vídeo hoje, que ele explica que colocou o nome de Jackson do Pandeiro, porque naquela época tinha muito Jackson e Jack, não sei o quê, artista de cinema, ele achou bonito isso e adotou Jackson. Foi um grande. A gente vai falar muito dele hoje, mas sobe o som do Jackson.
Sua linha tá também ardilheira, a linha média é tão mal uma barreira. O gol corre bem na dianteira, a defesa é segura e ferrojão, e o goleiro é igual um paredão. Mas o jogo não pode ser 1-1.
O meu clube
O Jackson era um grande cantador de chachado, de shot, de forró, né? De baião. Marcou a presença dele. E ele cantou muito tempo com a Almira, que era a mulher dele. A Almira dava dois dele, né? Ele era baixinho e a Almira cantava com o pescoço duro, assim. Era muito engraçado ver a dupla, ele e a Almira. Matias está aqui com o nosso pessoal em casa. Daqui a pouco eu vou pedir para o Cláudio Arregui conversar com o compadre dele, Fernando. Cara, sabia que eles são compadres?
Não sabia.
Ah, são compadres.
Bom, saber. É padrinho da minha filha, Juliana.
Tá grande vendo? Juliana, então, dibradora.
Muito bem, sempre aqui. Dibradora.
Que trabalha aqui, que tem um programa aqui, um podcast, é com as dibradoras. Exatamente. Aqui na Central 3. Matias, o que é que nós temos aí do nosso pessoal em casa?
Mal começou o programa, já tem comentário a rodo, né? Tiago Leruó manda saudações alvinegras desde São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Antônio Gonçalves também, Brasília e Fogão sempre. O Moacir Dalpiaz de Souza, que é nosso ouvinte atleticano, apoiador aqui da Central 3, falou que a irmã dele nasceu no mesmo momento do jogo. O médico
julho?
Segurou o parto para ver o jogo.
Que é isso?
O Roberto Faria estava em Manaus naquele fatídico 2x3, segundo ele. Houve a gente desde Barrinha, no Rio de Janeiro. O Davi Azevedo manda um abraço pediu para a gente mandar um abraço para o Goitacás, campeão da Taça Santos Dumont, em cima do Aldax, lá em Moça Bonita.
Eu vou mandar um abraço pro pessoal de Campos, meus amigos de Campos. Mas eu confesso que eu fico com uma ponta de inveja, dor de cotovelo, que o meu América disputou essa Taça Santos Dumont, reagiu no final, mas não chegou em condições de disputar nem a semifinal.
Ele diz que Campos está em festa.
Ah.
O Cláudio da Mota manda um abraço desde a chuvosa Bali. O Rafael Betelli...
Bali?
Pô, tá chovendo em Bali.
Está chovendo em Bali.
Que coisa, hein? Que
maravilha, hein?
O Rafael Betelli Piccolo, nosso ouvinte de longa data também, diz que gostou muito da fala do filho do Juca, o André, na ESPN. O Sérgio Feitosa de Freitas falou que a galera de Carajás está seguindo o Zé. Em 1982 foi a primeira Copa dele, que tem muita saudade da belíssima...
82.
Isso, da belíssima seleção que tinha. E o Giovanni Ramos manda um abraço desde Santiago de Compostela e fala que sobre Vasco e Flamengo a tragédia era anunciada independente do estádio. A culpa não é da colina, a culpa é de um dirigente que manda seus capangas para cima da torcida.
Vamos falar sobre isso já já. Cláudio Arregui conversa com o seu compadre Fernando Calazans. Vamos ver se ele está na linha.
Ele ainda não está na linha. Vamos ouvir enquanto...
Tocou o telefone, ligou lá?
Vamos ligar de novo. Vamos ver o gol da vitória do Paulo Rossi, assim a gente liga para ele. Pode ser?
Não queria ouvir não, mas vamos ouvir.
Vamos nessa.
É histórico.
Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi. Gol de Paulo Rossi. Dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Terceiro da Itália, Paulo Rossi. Na marca dos 30 minutos.
É a Rede Globo e é o Luciano do Valle narrando o gol do Paulo Rossi.
E você vê que com certo desânimo, né?
Certo, não é pra
profundo mim. Desânimo. Profundo
assim,
desânimo.
De novo, não, né?
Cláudio Arregui, fale com o Fernando Calazans, que está nos ouvindo no Rio de Janeiro.
Boa noite, Fernando. Um prazer falar contigo aqui no programa Zero Rádio, em companhia do José Trajano. Tudo bem contigo?
Tudo bem, boa noite para você, pro Trajano também. Boa noite para os dois.
Fernando,
quem mais está aí? Tem mais alguém, não?
Ah, temos aqui o Leandro e a mim e o Matias Pinto.
Então, boa noite para todos. Então.
E acabamos de falar com o Juca Kfouri.
Né? Tá bom, o elenco aí tá bom.
Fernando, eu sei que você tem uma frase lapidar sobre a Copa de 82 em relação ao Zico não ter vencido uma Copa do Mundo. Você poderia reproduzi-la para nós aqui? Que retrata todo um sentimento.
Vamos ver se eu me lembro, eu sei qual é a frase. Vamos ver se eu me lembro. Se Zico não foi campeão do mundo... Azar da Copa.
Essa frase você publicou em alguma coluna no Jornal do Brasil, porque você era do Jornal do Brasil na época, né? Éramos companheiros do Jornal do Brasil, né?
Éramos companheiros, exatamente. Foi no JB, foi bom você me lembrar. Você sabe que eu não me lembrava mais se tinha sido no JB ou no Globo?
Mas você sabe de uma coisa?
Você tem certeza que foi no JB?
Ah, essa frase é mais da época, né?
Você deve ter escrito logo após a Copa, né, Fernando?
Não, que nós trabalhamos junto no JB, eu sei. Agora eu estou sabendo essa frase de lá. Deve ser mesmo, né?
Porque foi muito em cima da Copa ali, né?
Mas muita gente...
Acho que é isso mesmo. Se Zico não foi campeão do mundo, azar da Copa.
Muita gente se agora de dono dessa frase.
Enfim, o Renato. É porque havia muita discussão.
É.
Porque as pessoas que não gostavam do Zico, né? que não gostavam do Flamengo, não gostavam do Zico, diziam o seguinte, que a Zico não foi campeão do mundo. Então, como se por ele não ter sido campeão do mundo, ele não jogasse nada, tá entendendo? Então, daí, essas frases que eu fiz.
É apenas mais um dentre tantos jogadores craques da história do futebol brasileiro que não foram campeões do mundo.
Exatamente.
Né?
Mas essa exatamente, quer dizer, o cara vai achar que o Cruyff não jogou nada porque não foi campeão do mundo, né?
É, exatamente.
Mas o Zizinho não jogou nada. Né?
Mas a explicação sua em relação ao Zico é perfeita. Porque havia uma certa implicância de alguns torcedores, principalmente aqui de São Paulo, diziam que o Zico era jogador do Maracanã. Não é isso?
É, e o Zico que um ano depois estaria jogando na Itália, né, Fernando? Um ano depois estaria sendo vendido para a Itália, né?
Agora, Fernando, você não foi à Copa. Você cobriu várias Copas do Mundo. Mas quando acabou o jogo, qual foi a tua sensação, você que trabalhava na retaguarda do Jornal do Brasil? Como é que foi o clima na redação?
E você sabe, ô Trajano, eu não só trabalhava na retaguarda, como eu tenho quase certeza que fui eu encarregado de fazer a crônica do jogo. Não a coluna, não era colunista nessa época. Mas a crônica do jogo foi o que fiz. Você imagina, eu acho que a crônica não pode ter sido boa, não. Com o espírito que eu estava depois de assistir aquela derrota do Brasil, aquele time que eu apreciava tanto, né? Eu acho que minha coluna, que a minha crônica sobre o jogo não pode ter sido boa, não. Eu não estava com espírito para escrever uma coisa boa, não.
Mas você, tudo que você viu no futebol, evidentemente que você não cobriu a Copa de 50, foi o momento mais triste da história, da sua história como jornalista esportivo, vendo um jogo de futebol?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque comecei fazendo a Copa de 70, nós começamos, você também, não foi?
É verdade.
Nós começamos, o Brasil foi campeão, não é? 74 e 82, 74, 78, 82, eu não fui. Né? Depois vi o Brasil, não teve uma decepção assim,
teve 7-1, né?
Hein?
O 7-1.
94 eu fui, o Brasil foi campeão, né?
Isso.
98 foi uma decepçãozinha, hein?
Foi.
Né?
Estávamos lá.
Final com a França,
estávamos
né?
todos lá.
Estávamos lá.
Agora, depois de 2002, o Brasil foi campeão do mundo. E nas outras seleções de 2002 para cá, não era uma equipe tão boa assim, na verdade.
Mas o 7-1 é uma mácula enorme, né, Fernando?
Ah, sim, não tem dúvida. Esse 7-1 é uma. Mas não era, pois é. É uma mácula para quem? Torcedor do Brasil, para quem é brasileiro, mas não era uma seleção que a gente se apaixonasse por ela, não é isso?
Aham.
Uhum. Não era uma seleção.
Você diria que 82,
por exemplo, que a gente se apaixonava por ela.
Foi a última seleção
que
você
se apaixonou? Claro que é um sofrimento, perder de 7-1, fosse para a Alemanha ou fosse para aqui para a China, né? É claro que é uma tristeza, é um baque, né? É um negócio que não atingiu a todos nós. A diferença que eu estou fazendo é simplesmente a seguinte, é que a seleção nossa de 2014 não era uma seleção pela qual a gente se apaixonasse, como a de 70, como a de 82, né? Não era uma seleção assim.
Tá certo. Fernando, obrigado. Voltaremos a conversar em breve, porque toda segunda-feira aqui a partir das 8h30, em companhia do Leandro e a mim, e do Paulo Júnior, e às vezes do Matias, e o Arregui é a figura também carimbada.
Tá em primeiro lugar.
Tá em primeiro lugar. Vizinho. O vizinho tá sempre aqui, a gente vai te encher o saco.
O Arregui tá em primeiro lugar, né?
Ah, só vizinho. Já fez várias vezes o programa aqui.
Tá bom, ele merece, meu compadre, né?
Teu compadre.
Eu tenho o maior orgulho disso, pode ter certeza.
Grande abraço, Fernando, obrigado, hein?
Um abraço, Fernando.
Um abração pra vocês, é bom programa, tá?
Tudo de bom, meu amigo.
Valeu.
Um abraço.
Ô Zé, eu vou ter uma pergunta pra ti. A gente sabe que em 1982 o Brasil vivia, tava perto, tava caminhando pra uma abertura política, e aquela seleção de 82, de certa forma, metaforizava uma arte que no dia a dia o brasileiro não tinha direito mais, né? Você acha que dá pra fazer a comparação? Essa seleção é tão icônica e tão inesquecível por causa do momento do Brasil?
Não, acho que não. Eu acho que foi uma coincidência que nós tivemos de grandes craques jogarem juntos na mesma seleção. E talvez não aconteça nunca mais. Porque você tem um Sócrates, um Zico, um Júnior, um Leandro, né, um Falcão, Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, e outra coisa, nós tivemos o azar de o Careca e o Reinaldo estarem machucados. Porque senão nós teríamos dois grandes centroavantes ali, muito melhores, evidentemente, que o Serginho, com o Paulo Vidoro, os outros que jogaram na frente. Que o Careca é um atacante fulminante.
Seria o titular, né? Foi cortado já na Espanha, uma semana antes da Copa.
E o Reinaldo era um jogador brilhante também, sensacional. Aí que você estava lá, cobrindo que grupo?
Eu cobria o grupo da Espanha, porque naquela época, Trajano, os grupos eram na cidade fixa. Então, o grupo da Espanha, o cabeça de chave, jogava sempre na mesma cidade. A Espanha ficava em Valência. Passada a primeira fase, a gente ia para Madrid, onde tinha dois grupos sendo disputados. E o grupo em que caiu a Espanha, que tinha Inglaterra e Alemanha, estava em Madrid, num torneio no Bernabéu. Duas horas depois desse jogo do Brasil, eu tive que atravessar a rua do centro de imprensa para o Bernabéu para cobrir Inglaterra e Espanha.
Com ânimo danado.
A gente olhava uns para os outros, assim, os jornalistas brasileiros, com aquela cara de desânimo. Foi um jogo 0-0, que a Espanha já estava eliminada, dona da casa. A Inglaterra veio a ser eliminada porque ela precisava ganhar por dois gols de diferença para roubar a vaga da Alemanha. Então não ganhou, foi 0-0, e a gente desanimado depois de um jogo que o Brasil perdeu, depois daquela adrenalina toda, a gente tendo que ir no Bernabéu cumprir essa missão.
Para a gente não ficar só no chororô, que é uma data muito triste para a torcida brasileira, para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, eu vou pedir para você botar mais um som do nosso Jackson do Pandeiro, que está sendo homenageado aqui por nós hoje, e daqui a pouco a gente vai ouvir, infelizmente, mas faz parte, numa entrevista do Paulo Vidoro.
Intervalo do jogo.
Dizendo, não, tá tudo certo, vamos ganhar o jogo, vamos virar. O Luciano Duvalli chamando o Juarez Soares. E depois vamos ouvir Roberto Salim, que tem boas histórias para nos contar.
Vamos de Kelly Jackson, então, por enquanto.
Sebastiana, pode ser?
Vamos de Sebastiana? Vamos ver um pouquinho de Sebastiana.
Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que sobe uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que sobe uma guariba e gritava
A, E, I, O, U, Y. Gritava A, E, I, O, U, Y. Matias, como é que nós estamos aí?
Ah, tem muita participação aqui, felizmente. O Daniel Mielzinski diz que Melbourne está na escuta.
É nosso amigo que trabalhou com a gente na ESPN, no comercial, sempre está nos acompanhando. Um grande abraço para ele lá na Austrália.
E já lança a pergunta, Corinthians já é o campeão? O Alexandre Maltese está em antenada. Kleber Vinícius, abraço de São João do Meriti. A gente tem muito ouvinte no interior do Rio, né, Zé?
É, são os municípios próximos ali ao Rio de Janeiro.
O Fábio Guimarães lança uma polêmica aqui, fala com todo respeito, um time que começa com Valdir Pérez e termina com Serginho Chulapa, é um exagero classificar como um elenco tão imbatível.
Olha, mas como é o nome dele?
O Fábio Guimarães.
Ô Fábio, vai tomar banho.
A Graça Fonteles Grossi fala que 5 de julho é aniversário dela, inesquecível. É, o João Vicente Nascimento Lins, ouvinte também aqui de longa data da Central 3, fala que desde Marília, começar o programa com o Juca é começar com os dois pés no peito, arrasou. E o Beto Márcio fala, grande mestre Trajano, meu primo José Macho de Londrina conhece você da época da Folha e manda abraços também.
Eu trabalhei em Londrina fazendo o jornal Panorama nos anos 74 para 75, quando teve aquela final Corinthians e Palmeiras, e o Palmeiras ganhou 1-0, gol do Ronaldo.
Primo do Tostão.
Primo do Tostão, que certamente o nosso convidado de agora, nosso grande companheiro e amigo Roberto Salim, deve lembrar muito bem desse jogo de 74, né, Salim?
Pô, se lembra, sabe onde eu tava? Sabe onde eu tava nesse jogo?
Não, você tava no jogo.
Não tava. Eu trabalhava na agência Folhas, né? Que era antes da Folha de São Paulo, e eu estava cobrindo um torneio de tênis no Ibirapuera.
Nossa.
Um dos primeiros torneios internacionais de tênis no Ibirapuera. E eu estava com o Rabinho, claro. Na hora que o primo do Tostão marcou, o Salinzinho deu um berro no Ibirapuera.
No meio do jogo de tênis?
Quase foi expulso do Ibirapuera.
Que conveniente esse Salim, né? Mas Salim, você tem boas histórias sobre a final do Sarriá. Você até me confessou. Que você tem duas histórias, queria que você conte as duas. A primeira, quando você estava descendo para entrevistar os jogadores, você viu o Juninho, que era reserva do Oscar.
Estava no banco.
Ficou no banco, saindo do vestiário da Itália.
É, porque, assim, né, hoje em dia, pô, é tudo mais trancado, né? Agora, na Copa da Espanha, puxa, acabou o jogo, né? A gente tava meio anestesiado, porque ninguém acreditava que fosse perder. Eu falava pro Haroldo Chiorino, falava pro Luiz Fernando, né, os companheiros da Folha, né, que a gente trabalhava na Folha de São Paulo em 82. Eu falava, gente, pô, vai virar, pô. A hora que o Sócrates fez o gol, eu falei, pô, tá vendo? Agora vamos golear. Aí Paulo Rossi foi, aí o Falcão fez aquele golaço, falei, pô, agora vamos massacrar a Itália. Aí, puxa, fizeram terceiro. Aí eu falei, pô, até aquela bola do Oscar, meu, eu falo, falando pros caras, vai, pô, não tem como perder da Itália, né? Não tem como perder esse time do Brasil. O cara falou do Serginho. O Serginho jogava muita bola, cara. O time era muito bom. Fantástico. Time fantástico. Bom, aí desci pro vestiário meio anestesiado. Quando eu tô chegando no vestiário, o que que eu vejo? Eu vejo o Juninho, né? Que era o zagueiro reserva, entrando no vestiário da Itália. Eu falei, pô, mas que cara? Todo mundo chorando, todo mundo... Pô, o cara foi no vestiário da Itália. Pior, cara. Ele voltou pro vestiário do Brasil com uma camisa azul na mão. Eu falei, não acredito. Aí naquela hora acabou, né, abri o vestiário, as entrevistas e tal, nem vi o Juninho mais e tal. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Há uns 3 anos, agora, quando eu estava trabalhando na ESPN Brasil, estava fazendo uma matéria sobre segunda divisão, série D, sei lá. Estava em Mato Grosso, no interior de Mato Grosso. E o Juninho era técnico de um time, de uma cidade lá do Mato Grosso do Sul. Eu falei, porra. Fui lá, né, fazer a matéria com o Juninho, né, jogador, Corinthians, seleção, aquela coisa, Ponte Preta. Então, aí fizemos a matéria, treinando o time de Mato Grosso e tal. Aí eu lembrei, eu falei, pô, Juninho, aquela cena assim, assado, era você mesmo, você entrou no vestiário depois daquela derrota, você saiu com uma camisa azul na mão. Ele falou, não era uma camisa azul, era a camisa só do Paulo Rossi. Eu falei, você tá de brincadeira. Pois ele tem a camisa do Paulo Rossi. Depois a gente foi completar a matéria em Ribeirão Preto, onde ele estava morando. E, porra, ele tem um vidro na casa dele, tem a camisa dele, da seleção, né? E tem a camisa do Paulo Rossi, cara. Ele tem a camisa do Paulo Rossi, o danado do Juninho, cara. Você acredita nisso?
Se ele tiver um problema financeiro qualquer dia, é só por pra vender, né? Tá resolvido.
Ah, pois é vender, verdade. Pô, você compra, você queima ela, não queima?
Agora, Salim, você tem uma outra história muito boa, que no dia seguinte ao jogo, você foi à concentração do Brasil e tinha poucos jornalistas lá brasileiros. Aí você se encontrou entrevistou todo mundo e se encontrou com o Tele.
Então, o que que aconteceu foi o seguinte, no dia seguinte, pô, né, o velho Haroldo Chiorino, né, nosso parceirão, né, sabia, era a 7ª Copa do Haroldo na Folha, né, pô, ele tava cobrindo desde 54, né, as Copas. Pô, o Luiz Fernando Rodrigues, né, eu, pô, o Jorginho,
fotógrafo.
Pô, acordamos daquela tristeza, tá, pô, mas temos que ir na concentração. Pô, mas será que vai ter gente lá, tal? Tá, vamos lá, né, seu Haroldo, vamos. Porque hoje, diferentemente do que acontece hoje, eu lembro na Copa da Alemanha, quando acabou, a gente tava lá, né, Trajano, acabou a Copa, a gente, né, no dia seguinte, a gente foi no hotel, eu lembro do Plihau, a gente, todo, porra, não se entrevistava ninguém, cara, os jogadores fugiram. Saíam com os caras, saíam correndo e boa noite. Ninguém deu entrevista. Só, eu lembro, o Zé Roberto, que a gente foi na casa do Zé Roberto, o Plihau foi, fez matéria com ele, né?
Que ele morava lá.
Na Alemanha, tá?
Já era veterano.
E ele chorou na entrevista, quer dizer, porra, sabe? Mas, bom, enfim. Mas, fomos lá. Era o seu Tele Santana, né? O técnico era o seu Tele Santana, né? Então era feito de outra coisa, né? Aí a gente foi. Fomos no dia seguinte. E a gente viu no caminho que tinha umas faixas, assim... que eram uns 40 quilômetros de Barcelona, né? Eu lembro dos caminhos de girassóis, assim, pela estradinha e tal, né? E eu lembro quando a gente passou no povoado que tinha, pô, tipo, o pessoal fez, parou o ônibus do Brasil quando chegou ali, fez os jogadores descer, que fizeram uma homenagem aos jogadores, que, pô, a derrota fazia parte da história e tal. Bom, enfim, aí chegamos lá, tinha alguns jornalistas, sim, mas poucos, né? Em comparação com o que tinha, né, no dia a dia, né, da cobertura, assim, da Copa. Ali o Brasil já estava eliminado, né? Bom, aí a gente chegou, eu lembro que cada um pegou um pra falar, tal, o Luiz Fernando pegou, eu peguei o Sócrates, porra, fiz uma página com o Sócrates, né, seu Haroldo, falando com o Tele, fala com não sei quem e tal, aí seu Tele e tal, mas... aí na hora de ir embora, né, da despedida, seu Tele falou, ó, vocês vieram aqui hoje, vocês merecem almoçar com a gente, né? Falou para todos que estavam ali, convidou, e a gente comeu uma bela feijoada, cara.
Lá na concentração.
Uma feijoada. Concentração do Brasil, quer dizer, pô, hoje os caras fogem, né? Seu Tele, porra. E o Sócrates, né? Aquela, pô, aquela lucidez, né? Analisando, falando. Pô, entrevista, cara. Falando o que conta, pô.
Ô, Salim, eu tô fazendo a mesma pergunta para todos vocês. Fiz pro Juca, fiz pro Fernando Calazans, vou repetir para você. Foi o dia mais triste do futebol, como jornalista, de um jogo de futebol da seleção que você acompanhou? Mais que o 7-1, por exemplo?
Olha, por exemplo, eu tava no jogo do Brasil e França, naquele que... Daquela, da baixada lá, da meia, da falta, sabe? Pô, eu tava ali, rapaz, do lado do Juca e do Tostão, cara. Foi 2006, né?
Uhum.
Foi isso, né?
É. Yeah.
Cara, aquele ali eu fiquei triste, porque... ali, quando começou o jogo, ao contrário do que eu sentia no Sarriá, que eu tentava falar pro pessoal, pô, a Itália tá na frente, mas, pô, o Brasil, pô, tá correndo, tá fazendo... Aquele jogo, quando começou o jogo... Eu falei, meu Deus do céu, parece que o Brasil tá com medo. Pô, o Brasil tá, pô, estamos tomando chapéu, estamos não sei o quê. Tá com medo, o Juca, que é isso, calma. Tostão, calma, ô, calma. Cara, aquele jogo fiquei mais triste, porque quando acabou o jogo, o Zé Roberto caiu no campo e ficou deitado no campo. Não teve um jogador do Brasil que foi que eu fiquei olhando aquela cena. Não teve um jogador do Brasil que foi ali levantá-lo, não. Os brasileiros saíram, quem levantou foi o francês que levantou ele, cara. Então aquele dia eu fiquei mais triste, porque, pra falar a verdade, o jogo do Brasil contra a Itália eu não acho que perdeu, cara, até hoje. Às vezes eu sonho que tá ganhando, sonho que não tem lei.
Boa, essa.
Não perdeu aquele jogo. Bom, o time era muito bom.
É.
Perder faz parte, entendeu? Se entregar é que não faz parte, né? Não. Deixar de competir, de querer fazer a coisa.
Tá.
Agora, pra mim não perdeu não, cara. É a frase do Calazans, né? Pô, os ricos não tem, né? É a frase dele, né?
É azar da Copa.
Não tem Copa.
É.
É, pô, azar da Copa, cara. Porra, meu.
Tá certo.
O cara falar, pô, falar que... Sei lá. É que tem muita gente que fala sem ter visto, né?
Essa foi, essa foi boa, Salim.
Mas nem era nascido e analisa com uma precisão, porra. Que fala que o Tele, que taticamente, que não sei o quê, que... Porra, meu, o Tele, quem viu sabe como é que é, não, cara.
Valeu, Salada.
É uma alegria só.
Obrigado. Grande abraço.
Falou.
Já ouvimos...
Falou.
Um abraço. Já ouvimos aqui o Juca, Calazans, Salim. O Sport tá ganhando no Curitiba.
Tá ganhando de 1-0 e tá assumindo a sexta colocação.
G6 com
o
Luxemburgo.
G6 com o Luxemburgo. E o quarto jogo consecutivo, 10 pontos, se confirmar a vitória. Três desses jogos fora de casa, contra o Galo, contra o Santos e contra o Curitiba.
Conclusão, tá dando certo
o Luxemburgo. Tá dando certo. Temos que reconhecer que o time... E tá sem o Diego Souza.
E ganhou do Arsenal de Sarandi pela Copa Sul-Americana.
E com gol do Mena. Então, pode
tá dando certo. Olha, quero mandar um abraço pro querido Filipinho, que tá nos ouvindo. E deve ter sido o Edu Goldenberg que mandou aqui. Eu vou dar aqui pro. Você consegue entrar nesse vídeo aqui, ó, do Catarse?
Uhum.
Há uma campanha para. A editora Mórula, que, da Mariana, está fazendo um trabalho sensacional.
Mórula?
É. E porque são livros inéditos e alguns livros antigos do Aldir, uma reedição. E estamos catando uma graninha para ver se consegue fazer essas novas edições e as velhas, e as pessoas ganham os livros autografados e tal. Aldir 70, em homenagem aos 70 anos do Aldir.
Vamos ouvir um pouquinho?
Eu tenho até um vídeo que o Aldir cantarola no fundo. Vamos pedir todo mundo colaborar, porque é Aldir Blanc, né, gente?
Tá, vamos na lá. Agulha aqui, vamos
vai
ver?
Vai na agulha, vai.
Aldir Blanc é um dos mais importantes compositores da música brasileira. É também médico psiquiatra e cronista, reconhecido pelas bem-humoradas histórias e personagens da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em 2016, Aldir completou 70 anos. E a Mórula, editora carioca independente, lançou a coleção Aldir 70 para comemorar a data.
Eu gosto quando alvorece, porque parece que está anoitecendo.
Próprio Aldir cantando. Vamos lá.
A série é composta por 5 livros. 2 deles são reedições de obras já publicadas pela extinta Codecri, a editora do Pasquim. Rua dos Artistas e Arredores, em sua nova edição, traz uma cronologia da vida do compositor. E para a Porta de Tinturaria, foram selecionadas mais 6 crônicas publicadas no Pasquim que não saíram na primeira edição. Completam a coleção uma edição ampliada de Vila Isabel, Inventário da Infância, obra que reúne todos os textos de Aldir sobre a Vila Isabel de sua meninice.
Posso fazer o serviço aqui, Zé?
É, diz aí.
catarse.me/Aldir70 catarse.me/Aldir70 Ali você encontra todas as formas de apoio e esse vídeo que a gente acabou de ouvir um pedaço.
Maravilha. Ô, Regui, você pode falar da escalação dos dois times que tem aí?
Tem.
Que nós estamos falando tanto dessa tragédia.
Aqui é a Itália com Zoffi, Gentile, Cireia, Colovati, depois Bergomi e Cabrini, Orielli, Tardelli, Antonioni, Conte, Rossi e Graziani.
Técnico Enzo Biarzo.
O Marini entrou no lugar do Tardelli também. Na época, só 2 substituições eram permitidas.
Tá.
O Brasil com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Serginho, depois Paulo Isidoro e Éder.
E os gols saíram?
Paulo Rossi aos 5, Sócrates aos 25.
Não, Sócrates aos 12.
Aos 12.
Aí o Paulo, Rossi
aos 25, naquele passe errado do Cerezo, né? Uhum. Virou o primeiro tempo 2-1. No segundo, Falcão aos 22, colocava o Brasil de novo com a vaga. Tá,
o empate era nosso.
Aí era nosso. E 7 minutos depois, aos 29, o Paulo Rossi fez o terceiro gol.
Nossa.
O gol em que Júnior pede impedimento, né? É, debaixo da trave. Vejam você.
Júnior, cracaço, todo mundo falha um dia, não é possível.
O Cerezo, um grande jogador também, é um passe atravessado ali, né?
Mas é um recurso, né? O último, se eu pedir impedimento é a última coisa que te sobrou.
Só lembrando uma nota aqui de futebol feminino, grande clássico, hein? Corinthians e Santos vão fazer a final do Brasileirão. Que legal.
O primeiro jogo na Vila, acho que terça-feira próxima, e o segundo na quarta da semana seguinte,
na Arena em Barueri.
É, a nossa querida amiga.
A Juliana?
Não, a Lu.
A Lu Castro. Um grande beijo para a Lu Castro.
Grande batalhadora pelo futebol feminino. Talvez esteja nos ouvindo. Deve estar feliz da vida com essa final Corinthians e Santos.
A Juliana Regue é filha.
A Juliana Regue
está
trabalhando
não...
no Globo agora. Trabalhando no Globo.
E ela quase não dormiu ontem. Corinthians e Rio Preto foi um arranca-rabo.
Ela ficou tweetando sobre o jogo, né?
É, o jogo foi bastante nervoso e o Corinthians ganhou com protestos da arbitragem.
Só citar um mestre que eu recebi aqui. Nosso amigo Marcelo Mendes, colunista do Ultra Jogo.
Claro.
Entendido em futebol de várzea. Né?
Exatamente.
O Arregui defende o nosso povo. É porque eu sou descendente de basco. O Arregui é da parte basca da França e ele também é descendente de basco.
Que legal.
É para lembrar que a Espanha, que patrocinou aquela Copa, a seleção era a seleção mais basca de todos os tempos da Copa do Mundo. 6 jogadores da seleção eram da Real Sociedad, bicampeã espanhola.
Você deu a escalação aí da Itália. Eu convivi com alguns desses depois, que eu morei com o Sócrates quando o Sócrates foi para a Fiorentina. E jogava na Fiorentina o Orielli, o Gentile, o Antonioni. E ainda tinha na reserva o goleiro Galli e o Massaro, jogador da Fiorentina.
Massaro que seria vice-campeão do mundo em 94, perdendo o pênalti.
E o Antonioni que virou diretor da Fiorentina.
O Antonioni era um grande jogador, que não jogou a final.
Não, porque ele se machucava muito.
Ele não jogou a final.
Machucava muito. Matias, fala com você.
Temos mais recados de ouvintes e parentes, né? A Mariana Blanc agradeceu por a gente ver.
Filha do Aldir, claro.
Aí a campanha
do Catarse. Um beijo pra ela.
O Maicon Nicolino mandou uma história muito interessante aqui. Segundo o Tiguinho, o pai dele, esse foi um dos dias mais tristes da história de Ribeirão Preto, porque já estava tudo certo para os amigos do Sócrates fechar o Pinguim 1 e o Pinguim 2 para comemorar o título.
Nessa altura, fechar o Pinguim 3.
Infelizmente, sobrou chope por lá. O Rafael Candinho Ronte disse que pediu pra gente mandar um alô pro pessoal de Catanduva, terra do Brida e do Brecha, e também do Cabé, que jogou no Céu América na década de 90. E o Tomás Piccolo, que também é um ouvinte aqui de longa data, assim como eu, nasceu depois da tragédia de Sarriá, mas diz que toda vez que ele assiste os lances daquela partida, ele torce pra cabeçada do Oscar entrar.
Essa foi
defesaça,
uma defesa do Zoff.
Em cima da linha, praticamente, né?
Temos mais algum sobe som do Jackson do Pandeiro?
Jackson do Pandeiro, vamos de quê? Temos Chiclete com Banana.
Isso, nós vamos deixar para acabar.
Pro fim, né?
Pro fim.
Vamos de Rei Pelé?
Rei Pelé, porque o Arregui vai lembrar por que nós estamos tocando Rei Pelé e daqui a pouco Antero Grego. Rei Pelé na vida.
Quem é aquele moço com a bola no pé?
É o Rei Pelé.
Eu perguntei quem é o moço com a
a bola no pé.
É o rei Pelé.
A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é o moço com a bola no pé?
É o rei.
Olha, lembrando aqui o Ricardo Boiú França, você falou de Pajussara em Natal.
Isso.
O Pedro Henrique, o Kleber Vinícius, João Gaspari, o Gaspar, o nosso Igor Mairic, que nos acompanha dos velhos tempos de ESPN. Mas vamos agora ouvir, ligar para o Antero Greco.
Ele está nos ouvindo e ô Antero, a gente está te ligando não. Oi. Por causa do Sarriá, não, é porque hoje é dia da pizza, tá sabendo, né?
Para mim sempre é dia da pizza.
Mas é um dia triste para você, Antero, antes de qualquer coisa.
Foi, verdade.
Eu quero que você preste uma homenagem, porque você escreveu no seu blog hoje um texto bonito. Eu fui com você uma vez lá na Capuano. Queria que você falasse um pouquinho
do Ângelo.
Do Ângelo, falar do sentimento seu em relação à morte de um tio, né? Que é um dos precursores da pizza em São Paulo, da comida italiana em São Paulo.
Ele é. Oi, Trajano, boa noite. Boa noite pra você.
Boa noite.
Noite.
O Ângelo Mariano Luizzi, conhecido como Ângelo Capuano, ou na família Angioletto, ou Angiolé, ele, como eu escrevi até no texto, ele não era meu parente direto, mas era como um tio, um primo, tudo isso junto. Porque da mesma cidade dos meus pais, contemporâneo dos meus pais, semiparente dos meus pais, aquelas cidadezinhas do sul da Itália em que todo mundo se conhece, todo mundo tem algum grau de parentesco. Então, minha vida toda eu tive o Ângelo presente na minha família, né? Era um personagem extraordinário. Hoje eu vi de um senhor lá do Bixiga, ele disse assim: puxa, perdemos um cara mais cômico que eu conheci. Ele era isso. O Ângelo, ele era naturalmente engraçado. Ele te contava uma história triste com um alto astral, com um bom humor. E tinha muitas histórias, muitas, muitas. Eu citei algumas só no texto que eu fiz para ele, para contar aqui para o pessoal. Eu lembro quando ele me contava a história de que ele foi prisioneiro de guerra dos ingleses.
Nossa, mãe.
E ele dizia assim, né, com um sotaque lindo que tinha de italiano, falava assim: a gente tinha que carregar saco de areia para fazer trincheira. Todo mundo carregava 20 sacos por dia, eu carregava 2 ou 3, eu enganava os ingleses. E ele foi para a guerra com bandolim e um clarinete, pô. Imagina.
Nossa,
ele, o cara vai pra guerra, pô, não se desfez dos instrumentos, é bela, que ele, né, gostava.
A vida é bela, mas não, o clima, não, assim,
e foram mais importantes que a baioneta, porque ele falou que a música salvou, porque os ingleses, quando viram que ele estava fazendo falcatrua, já queriam partir pra ignorância. Aí, quando viram que ele era músico, chamaram o Ângelo pra tocar pra eles, lá pros oficiais, lá no acampamento lá de prisioneiros de guerra. E pronto, aí ele falou: passei a ser bem tratado. Ah, eu tava melhor na prisão do que na guerra.
Então, o
era
Antero,
um personagem maravilhoso.
Já que,
assim,
nós estamos falando,
fiquei muito comovido.
Você falava muito dele, você falava muito dele, então, sempre falando dele. E da Capuano, para as cantinas mais antigas da cidade, ali no Bixiga.
A de funcionamento, ininterrupto, é hoje a mais antiga. E interessante, porque ele comprou a cantina em 62, 63, era na rua Major Diogo, ao lado do TBC.
Teatro Brasileiro de Comédia.
E o Capuano original, né, o senhor lá, o Capuano que fundou a cantina, ele era um sujeito irascível, segundo dizia, né, e a Capuano original era um tipo de um sótão, a gente entrava, era um buraco, era uma caverna. E ele que determinava o cardápio e tudo mais. Aí o Ângelo comprou, manteve o nome e incorporou o sobrenome. Quem chamava ele de Capuano, ele falava assim: não tem problema. Ele falava: que amate mi fesso, quer dizer, me chama de trouxa, mas fala assim: mas me traga o dinheiro, venha na minha cantina, pode me chamar de Ângelo Capuano, que não tem problema.
Falando em Itália, que nós estamos aqui, fala, com o programa que está, o mote hoje é a tragédia de Sarriá. Já entrevistamos o Juca, o Salim, Fernando Calazans, o Arregui está comigo aqui no estúdio. Cada um lembrou um pouquinho daquele dia trágico no futebol mundial. E eu até perguntei para cada um, fiz a mesma pergunta: se é o dia mais triste como jornalista esportivo cobrindo um jogo que você presenciou?
Para mim foi. Teve um outro muito triste, mas é diferente, né, Trajano? Era o nosso comecinho da TV Esportes, quando nós fomos fazer aquele São Paulo e Palmeiras, 1º de maio, na morte do Senna. né, aquele, mas é, foi uma coisa por um momento de comoção nacional, por um ídolo que nós tínhamos, né? Mas, assim, diretamente ligado ao futebol, para mim foi. Para mim foi, e eu lembro que eu saí para ir pro Sarriá com uma camisa polo azul, azul marinho, e nem percebi. E o Gilson Menezes, não sei se você lembra.
Lembro,
você
lembra? Gilson, sucursal do Estadão.
Meu vizinho.
Gilson Cabeção.
Meu vizinho, que
vinha. Cabeçudo, isso. Que ele era todo espalhafatoso. Aí ele me viu no hotel e falou, pô, você tá indo com a camisa da Itália? Porque eu cobria a Itália naquela Copa. Aí eu, pra sacanear, falei, claro, pô, vou lá, a Itália vai ganhar. E fui, eu tenho até foto, eu tenho que achar. Arregui, eu tenho uma foto com você nesse
olha jogo. Só, tenho.
Mas eu não tava nesse jogo,
bancada.
Não, eu não tava nesse jogo.
Ah, você não tava? Então, não,
eu tava em Madrid.
Louco, hein?
Isso é papo de velho.
Nós nos conhecemos nessa Copa.
Eu tô dizendo, um abriu parede. Tô parecendo aquele companheiro que eu não vou dizer que
eu tava lá e não sabia.
O senhor Bartolomeu Guimarães.
Que disse que não, que tava lá, que conta que tava lá nesse jogo e ele tava no Brasil.
Deixa pra lá.
Deixa pra lá. Você sabe, mas só ainda contando isso. Você sabe que um dia esse, quando morreu o Tele, esse grande amigo nosso, ele falou, ele trabalhava na época também, televisão e tal. Ele falou, eu disse para o Tele, cuidado com o Paulo Rossi. Aí eu falei, caramba, eu liguei pro Lito Cavalcante, que na época
tava lá, o Lito tava comigo no jogo.
Ele tava lá cobrindo. Eu falei, Lito, o fulano tava lá? Ele falou, não, claro que não, tava no Brasil. Eu falei, ah, bom, é que ele falou com tanta convicção. Então, você vê, eu falei, arreguei com tanta convicção, tem uma foto com você, então eu tenho.
Não, o Lito estava lá, Tiago, e estava em Madrid, junto
não,
comigo.
Não, e o Lito, sim, estou falando de você.
Nós nos conhecemos na Itália, na Espanha 82, mas já, em Madrid, já na época da final da Copa, do centro de imprensa.
É ali. Verdade, foi. Mas foi assim, olha, aí eu vi o jogo, claro, eu citei dia desses até no texto que eu já tinha falado em outras ocasiões, que quando acabou o jogo, o Brasil perdeu, eu estava com o Nelson Cirilo, que era um grande parceiro meu de Estadão, e o Luiz Carlos Ramos, o Barriguinha, que era o editor do Estadão e estava também como chefe na cobertura. E acabou o jogo e ele olhou assim pra gente e falou, bom, estamos tristes, mas amanhã o jornal sai. Aí eu peguei e falei pra ele, ah, vai a... Né, Luiz, lá, você tem toda a razão. E falei, foi a grande lição que eu tive de jornalismo naquele dia. Eu falei, a gente está aqui para contar a história, para mostrar para quem lê o jornal o que foi que aconteceu. E foi o que a gente fez. Nós fomos, fizemos a cobertura, escrevemos, acabou tudo, fomos pro hotel, tomamos banho, fomos jantar, aí sim, bate a tristeza. Aí vem até a tristeza do torcedor, do brasileiro. E eu encontrei o Gilson indo pro hotel, e ele virou para mim e falou assim, tá feliz? Ficou feliz, seu filho? Ele acreditou que eu tinha saído com a camisa para torcer para a Itália. Ele ficou 4 anos magoado comigo, até que em 86, na Copa, a gente deu boas risadas a respeito disso. Então eu lembro desse episódio, que para mim foi o mais triste, foi a última vez em que eu tive uma reação de torcedor até. No quando saiu o segundo gol do Falcão, mas eu dei um soco na bancada que eu tava, daquela coisa que estava dentro da garganta da gente, né? Aí depois daquilo, olha, sinceramente, eu vi o Brasil campeão em 2002, 94, eu não estava na Copa, não, nada. Eu, em 86, quando o Brasil foi eliminado pela França nos pênaltis, também não deu nenhuma comoção. 2010, zero. Enfim, foi mesmo. Foi, acho que, o último momento que eu tive, assim, de sentir o que era torcer, né? Torcer para que desse certo uma proposta, né, de seleção, de jogo, que era daquela lá.
Você pode contar para a gente que você teve uma visão diferente da maioria dos jornalistas brasileiros, pelo menos que nós estamos ouvindo hoje, porque você cobria a Itália. Você,
sim.
Qual foi a reação dos jornalistas italianos, se no dia seguinte você foi à concentração da Itália, qual foi a reação do outro lado, dos vencedores?
Olha, Trajano, é uma pena, essa é uma das falhas da minha carreira que eu tenho, de não ter marcado o nome do colega italiano que antes do jogo, antes, no estádio, no Sarriá, virou para mim e falou, Greco, vocês precisam ganhar para o bem do futebol.
Ele falou isso.
Pô, eu falei, esse cara era um visionário, ele falou, para o bem, vocês precisam ganhar. Enfim, e não foi o que aconteceu.
Porque, inclusive, a imprensa italiana estava brigada com os jogadores, não estava? Jogadores com a imprensa.
É. A Itália chegou num clima pesado. Aí pesado, crítica pra cá e pra lá. Até que um cara insinuou que Paulo Rossi e o Cabrini eram muito amigos.
É por causa foto dele sem camisa, né? Essa cara do hotel, né?
Isso, exato. Aí foi a gota d'água, eles romperam. Mas você imagina, eu lembro que eu vi a mulher do Paulo Rossi que estava lá, do Cabrini. Meu Deus do céu. Bom, enfim, mas vamos lá. Aí eles romperam. Romperam com a imprensa, não falavam mais. Com brasileiros, ainda falavam uma outra coisinha. Os caras ficaram muito amigos do Márcio Bernardes. E o Márcio Bernardes, safado, ele ganhou umas 4, 5 camisas da Itália e não tinha nenhuma. E, enfim. Mas depois do jogo com o Brasil, eles deram uma relaxadinha. E eu lembro que dia 5 de julho foi segunda, não é?
Era segunda-feira. Sim.
Não era segunda?
Segunda-feira.
É. Então acho que foi na terça, na quarta, depois teve o jogo com a Polônia, né? Isso. Na véspera do jogo com a Polônia, na semifinal, agora me lembro, me ajuda, é aquele que morreu, o zagueiro, Chireia, conversando com a gente. Isso, eu estava lá, estava o Márcio Bernardes, tinha um correspondente do Globo.
JB também, Araújo Neto.
Araújo Neto.
Do JB. Não, era o Neto, era do JB. É.
JB.
Do JB. Do Globo. Era um rapaz tão simpático, era um nordestino, um pernambucano. Bom, ele chegou, o Chireia, mas falou de verdade mesmo, falou assim: que esquadra, falou, que time que vocês têm. Eu não acredito que nós ganhamos do Brasil. Então, quer dizer, os próprios italianos, que tinham um bom time, hein? Não era time ruim,
tinha,
não.
Tinha vários jogadores de ponta, né, Antero?
Oi?
Vários jogadores eram de ponta nesse time da Itália, né?
Sim, claro, porque é isso, pô. Tinha lá Cabrini, Antonioni, Chireia, Gentili,
Tardelli,
o Zoff mesmo, o Conte. Paulo Rossi, Conte. Era um time muito bom, de respeito. Mas eles ficaram maravilhados. Ah, e o Berzo, isso eu escrevi na época. Antes depois, né, da primeira fase, que a Itália empatou com Peru, Polônia e Camarões. Aí tá batendo um papo com o jornalista, porque só ele que falava e o Zoff em entrevistas oficiais. Ele dizia assim, o Berzo: bom, nós vamos jogar agora com os atuais campeões do mundo e com os próximos campeões do mundo. Então falou, para nós agora qualquer coisa é lucro. E foi lucro, quer dizer, a Itália jogou então sem pressão e contra as duas seleções. E uma outra coisa que me marcou foi o pós-jogo, em que eu fui fazer a entrevista dos técnicos e a do Tele.
É uma coisa
muito marcante mesmo. A primeira pergunta foi de um italiano e falou: senhor Santana, obrigado pelo futebol de sua seleção, tal, 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 e começou a perguntar. Depois outros perguntaram, nós brasileiros perguntávamos assim, mas muito aborrecidos. E quando acabou a entrevista, os estrangeiros aplaudiram o Tele, aplaudiram muito. Os brasileiros, assim, né, todo mundo ressabiado e tal, mas os estrangeiros aplaudiram. E uma das manchetes, não sei se você lembra, Henrique, se me engano, acabou o futebol, vai embora.
Começamos isso aí.
E tinha o Perdonati Brasília também, né? Acho que na Gazeta do Esporte, uma coisa assim, Perdonati Brasília.
Tinha uma coisa assim, né? Perdoe-nos, né? É. Brasil e tal. Então, quer dizer, para os próprios italianos foi uma surpresa, foi um choque. E aquele jogo, depois a gente revendo, eu lembro que sempre se ficou muita crítica em torno do Tele. Não, porque o Tele, porque ele tinha que ter mudado o esquema e tal. Nós fomos ver, eu e o Edson Magrão, falecido Edson Magrão, Edson Luiz dos Santos. Depois de uns 2 anos, tinham lá no Estadão, lá na sala do editor-chefe, tinha um videocassete. E nós fomos, colocamos a fita para ver esse jogo. É algo que a gente tinha esquecido. Quando, naquela euforia toda do gol do empate, né, do gol do Falcão, segundo, quando é dada a saída, ele já tinha tirado o Serginho, tinha colocado o Paulo Isidoro. Quer dizer, o Tele finalmente tinha falado assim, pera, agora eu vou botar um cara para segurar esse empate. E entre o segundo gol do Brasil e o terceiro da Itália, acho que foram 7 minutos, o Brasil deve ter ficado com a bola uns 6 minutos. E teve uma chance, inclusive, de um contra-ataque.
O Éder não passou a bola.
O Éder, que não passou a bola para o... Se ele passa a bola para o Sócrates entra de bola e tudo. Então, quer dizer, o Brasil jogou o certo. Né? Mas era um dia que... E a Itália, inclusive, fez o quarto gol, né? Que até hoje a gente
fica naquela dúvida, né?
Pra mim era um gol válido, né? E não foi confirmado. Era, enfim, era um... Era um dia que não tinha jeito.
Tá bom, ouvimos o Antero, ouvimos o Juca, ouvimos o Calazans, ouvimos o Salim. Eu acho que a gente deu um retrato legal, né, Regui?
Tava de todos mais os ângulos possíveis.
E né? Emocionante até um retrato. Foi, olha, obrigado, Antero.
Obrigado, um abraço para você,
valeu.
Viu? Um
abraço, Antero.
Você também, Regui. Te vejo logo.
Grande abraço.
Valeu.
A gente podia aproveitar esse tempinho que nos resta e falar um pouquinho, queria que o Henrique falasse um pouquinho do Flamengo 1 Vasco 0 com aquelas confusões lá e engatar no Botafogo 1 Galo 1, jogo que também teve confusão fora do estádio.
Lamentável, é a segunda morte de torcedor em campo no Rio de Janeiro esse ano. O Rio de Janeiro tá...
O torcedor na verdade morreu fora do
campo. Mas morreu fora do campo, mas no entorno do jogo, né? É um jogo que tinha tudo para ser um grande clássico, até foi tecnicamente alguma coisa, o Flamengo jogou melhor e ganhou. Mas é lamentável que aconteça essas coisas, né? Já tinha acontecido um jogo no Engenhão, morreu um torcedor no começo do ano, agora morre outro. Ontem houve feridos também e presos no Engenhão, num jogo do Atlético. Brigou com torcedor de time de fora.
Então, e cabe recordar que o torcedor vascaíno morreu com um tiro da polícia.
Um tiro dado pela polícia. Onde é que nós estamos, meu Deus?
Então, em menos de um ano, já é a terceira morte que as forças de segurança... registra no
claro.
Brasil, né? Recuperar aquele torcedor cruzeirense que morreu pela segurança privada.
Pela segurança privada.
Da Arena Minas.
E, teve
e no começo do ano na Atletiba que não teve. Aquele Atletiba que
exatamente.
Não teve, morreu o torcedor do Coxa.
Não se trata de acusar São Januário. São Januário em si não tem nada a ver com isso.
É claro, mas que está um barril de pólvora para São Januário com essa briga de pró e contra Eurico.
Mas como falou o nosso ouvinte, né, isso poderia acontecer em qualquer estádio que o Vasco está jogando, porque já são seguidos
o combustível está aceso.
De violência entre a torcida do Vasco. Cabe recordar, não teve nada a ver com a torcida do Flamengo.
Agora, o terrível foi... Morreu gente ferida, bateram em mulher, em criança, não sei o quê. Na imprensa, invadiu as cabines de televisão.
Quis bater jornalista.
Foi uma loucura, uma barbárie completa. A surpresa da rodada pra mim foi a derrota do Grêmio em casa pro Avaí, 2-0.
E o Corinthians que tá morrendo de rir, né?
Corinthians, claro.
Corinthians a terceira derrota seguida do Grêmio, duas em casa, ele perdeu pro Corinthians, tudo bem, ali era um clássico. Ele perdeu do Palmeiras, que ele veio com o time reserva, o Palmeiras também, e perdeu em casa com o time titular do Avaí, que era um time até então lanterna. Deixou de ser.
O Corinthians faz dois jogos seguidos como visitante nessa semana.
Clássico agora no meio de semana.
Um deles, inclusive, contra um dos seus maiores rivais. Ou seja, segunda-feira que vem a gente pode estar falando aqui de um time ainda invicto depois de uma semana jogando duas vezes como visitante, ou de um time que pode ter perdido um desses dois jogos e ver o Flamengo chegando, porque o Flamengo é um outro time que merece destaque. Está se aproximando.
O Palmeiras precisa ganhar esse jogo.
E o Palmeiras está 13 pontos atrás, é muito ponto.
E o São Paulo, penúltimo colocado, eu até acho que o São Paulo jogou direitinho para... Chegando, todo mundo passar pela porta, joga agora no São Paulo.
Bom Arboleda, hein? Bom zagueiro, hein?
Bom zagueiro. Tem pinta, pelo menos.
Fez gol. Daqui a pouco eles vendem ele, né?
Comenta que o
Arboleda... Já tá muito tempo. Jogou uma partida, vai vender.
Comenta que o equatoriano fez uma boa partida, lembrando que o São Paulo tomou 3 gols.
Mas ele cresceu no jogo, fez 2 gols e quase que ameaçou ali a vitória do Santos. Santos tirou o pé um pouco, né?
O Lucas Paz perdeu
um pênalti, ainda estava 3-0, né?
Falamos da demissão do Eduardo Batista, não falamos ainda do Furacão. Não. E o Paulo Autuori pode vir para o São Paulo como gerente, mano.
Ele se, em solidariedade ao técnico, por ele escolhido, né, o Eduardo, ele saiu, né, depois de um ano e meio no Atlético Paranaense, 13 jogos apenas. Onde é que nós vamos parar desse jeito, né? O Eduardo Batista já dirigiu 2 times na Libertadores e foi demitido dos 2.
Palpite rápido no meio de semana, hein? Vai começar com o Yamin. Galo e Santos.
2-0.
2-1.
2-1 também.
2-1. Palmeiras e Corinthians, Yamin.
0-1.
1-1.
2-2.
2-2. Vitória e Vasco, Yamin.
1-0.
1-1.
2-0.
1-1. Você falou o quê?
2-0.
Atlético Paranaense sem técnico, não sei se vai assumir alguém, e Cruzeiro.
0-1.
1-2.
0-2.
1-2 também. Ponte Preta e Bahia, jogo encardido para a Paulo.
2-1.
1-0.
1-1.
2-0. E Santos e Corinthians, hein?
Não.
Eu coloquei
Atlético, Atlético e Santos.
2-2.
Corinthians joga com o Palmeiras.
Exato. Não,
esse já foi o Galo e Santos, a gente
já falou.
Esse Santos
não,
foi...
o Yamin botou errado.
Esse Santos e Corinthians está aí, era uma tentativa de falar da final do brasileiro feminino. Mas como o jogo é só na outra semana.
Corinthians e Santos que é a final, são 2 jogos.
Tá, exatamente.
Primeiro acho que é terça-feira.
Terça-feira,
é. Isso. Gente, quero agradecer muito aos companheiros que entraram, né? O Henrique que veio aqui, presente.
É sempre um prazer,
né? O Matias. Nós tivemos hoje, foi um show, né? Foi uma
show,
seleção.
Show.
Salim, Juca, Calavanhas, Antero.
Fez jus a 82.
Jus a 82. E vamos acabar. Como é que o pessoal faz para entrar no... Na Central 3 e
vídeo. Central3.com.br. Você pega o podcast a partir daqui 10, 15 minutos, 21h50 ela está no ar. E em facebook.com/central3 você não só ouve, não só ouve como vê a gente pelas câmeras aqui, o Zé no rádio que termina agora. E Zé, eu peço licença aqui rapidinho para dedicar o programa para a Gabriele Barbosa. Amiga minha que nasceu não muito distante desse jogo de hoje, que falamos hoje, né, de 82, e que infelizmente morreu ontem, uma amiga de décadas, viu, Zé? E que sempre fez questão de visitar a minha família todo ano nos natais. E você sabe, né, você num Natal visitar a família que não é a sua, isso realmente toca muito. E ela só deixou boas lembranças, então eu dou um abraço a toda a família, um abraço ao André, o Dedé, o seu companheiro, o companheiro dela. Pessoal tudo de São José dos Campos e... Enfim, o programa da minha parte é dedicado a todos eles.
Espera, mais uma passada rápida.
Passada rápida aqui, ó. Recebemos um recado de Xerém.
Terra do Zeca Pagodinho.
De Cataguases, em Minas Gerais. Em Quirinópolis, em Goiás. Maria Caieiras, em São Paulo. Colatina, no Espírito Santo. E eu queria falar do Daniel Poletini, que nos escreveu de Caieiras. Falou que acompanha a Central 3 há 2 anos. Pela primeira vez, uma transmissão ao vivo. E vocês estão de parabéns. Um refúgio do jornalismo independente.
Nós vamos terminar com essa homenagem a Jackson do Pandeiro. Com sucesso estrondoso, música do Gordurinha, dele, da Almira e tal, que é o Chiclete com Banana, que todo mundo conhece, né? Daqui a pouco vamos cantar todo mundo aqui no estúdio. Agradecendo ao Heitor Nádera, a Manuela Maluf, o pessoal que está em casa nos ouvindo, o Tadeu Silva, Guilherme França, Juliano Félix, o Cláudio Manuel de Jesus. Hoje foi um sucesso. Obrigado, pessoal.
Valeu, gente. Voltamos semana que vem com Zé no Rádio.
Zé no Rádio.
Eu só boto pipa no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Fui urururururu e bap. Eu quero ver a confusão. Olha aí o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão.